Mapa Mundi, Inteligência em Turismo. Apresentação, Henrique Reisler.
Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Brasil. Com muito prazer, estamos iniciando mais uma edição de Mapa Mundi aqui na sua Band AM 640. São 10 horas, 2 minutos, 25,4 temperatura, dia muito quente, chuva, sol. Na verdade, todo esse mês de janeiro essa temperatura está bastante estranha. Muita chuva, hemisfério norte, muita neve, a natureza nos pregando algumas peças, nós seres humanos que temos infelizmente respeitado muito pouco nosso planeta. Mas nós preparamos para vocês hoje uma pauta muito legal, principalmente para você que está na praia, que você está no litoral, que você vai para a praia, seja no nosso litoral aqui sul e norte, ou para Santa Catarina, ou lá para o nordeste, você que está viajando de uma forma geral. Como viajar com saúde? Quais são os cuidados que você tem que ter? Mente, cabeça, corpo, tudo isso, coração. Então nós temos hoje, vamos trazer hoje para vocês especialistas, médicos, para tratar desses assuntos tão importantes que muitas vezes nos passa ao largo da importância da nossa saúde para que o nosso sonho, as nossas viagens realmente sejam maravilhosas. É isso que eu desejo para você, ouvinte de Mapa Mundi. Eu quero que você interaja com a gente. Você já sabe o nosso torpedo, 94110640. Eu estou com o monitor aberto aqui no estúdio da Band, mapamundipoa@band.com.br. Eu disse mapamundipoa@band.com.br. Ou senão você fala direto com a Débora Gastal, nossa produtora, 32990640. Você quer mais uma opção? Entra no twitter.com/mapamundibrasil. A Débora Gastal coloca todas as informações online. Se junte a gente, interaja. A gente quer dar informação de qualidade diferenciada para você aqui na Band AM 640. Mas sem dúvida alguma, a grande notícia desse ano no segmento do turismo foi a venda de quase 64% do capital da CVC. Você tem uma ideia quanto vale a CVC no mercado, segundo especialistas? Alguma coisa próximo de 1,1 bilhão de reais. E segundo as fontes que eu obtive, a CVC foi vendida para o grupo Carlyle americano, um fundo de pensão americano, por valor próximo de 700 milhões de reais. Eu quero dizer mais para você. A CVC vendeu, o ano passado, do ano de 2009, 2 milhões de pacotes e teve um faturamento médio de 2 bilhões de reais. O presidente do Conselho de Administração da CVC, Guilherme Paulos, que já esteve algumas vezes aqui conosco, com vocês aqui no Mapa Mundi, vai continuar como presidente do Conselho de Administração da nova CVC. E a Carlyle, que esse grupo que comprou, é dono também de operadoras como as espanholas Iberojet e Orizonia. A questão que fica, que eu gostaria que você pensasse junto comigo, é até que ponto que a CVC vai se manter brasileira ou vai ficar uma empresa com essa cara americana que nós conhecemos bem. Essa é a questão. Seria importante que nesse processo de internacionalização da CVC, que está sendo prometido uma grande alavancagem inicialmente nos países do Mercosul e depois, quem sabe, para fora aqui da América do Sul e América Latina, que a CVC continue com a cara brasileira. Essa é a grande questão que fica e eu gostaria de saber a sua opinião. Manda um e-mail para a gente, mapamundipoa@band.com.br. A outra grande notícia importante, eu tenho comentado muito com vocês nesse espaço e também na Band News FM 99.3, que a segmentação do turismo é, sem dúvida nenhuma, uma arma de consistentes resultados. Várias áreas do turismo nos dão mostras do fôlego dessas estratégias de segmentação, ou seja, você está buscando atingir um determinado público, um determinado nicho de mercado. E você acredita que a igreja também trabalha com o turismo segmentado? Pois saiba que uma operadora de turismo de São Paulo está promovendo agora no mês de fevereiro, e se você gosta disso, eu vou dar os contatos daqui a pouco. É uma operadora de São Paulo, então está realizando junto com a Igreja Católica um primeiro cruzeiro chamado Evangelizador. É um cruzeiro que vai navegar entre as cidades de Santos e Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. Esse navio, chamado de Grand Celebration, tem capacidade para 1.800 pessoas e mais 600 tripulantes, ou seja, 2.400 pessoas no total. Esse cruzeiro católico vai se chamar Navegando com Nossa Senhora e terá 4 dias de duração. Sabe quanto custa esse pacote? R$ 2.400. E entre os shows de que você pode acompanhar nesse cruzeiro estão de Padre Fábio de Melo e da atriz e cantora Miriam Rios, ex-esposa do rei Roberto Carlos. Por este valor, você tem direito também a serviços como cabeleireiro, massagens, jogos, coquetéis e, acredite você, também algumas bebidas alcoólicas. A Arquidiocese de Campinas, uma das organizadoras do cruzeiro, convidou vários bispos brasileiros e o núncio apostólico, representante do Vaticano do Brasil, Sr. Lorenzo Baldizzeri. Então é importante, se você tem esse interesse, é uma dica bacana e eu acho que está um valor bastante razoável. Para Gastal, como você está?
Tudo bem, Henrique? Boa noite.
Tranquilo. Como é que você passou o calor desse dia hoje, que estava realmente forte à tarde hoje em Porto Alegre?
Realmente um calor muito forte, mas a gente teve uma queda de temperatura muito significativa também. Até por volta das 6 horas da tarde, os termômetros marcavam 32 graus e logo depois, às 6h30, já estávamos com 26 graus, portanto, uma queda assim, realmente considerável na temperatura aqui na capital. Agora, 25 graus e 4 décimos, segundo os termômetros aqui da Band. Portanto, um clima bem mais agradável do que no início da tarde de hoje. Eu trago uma notícia, Henrique, que pode ser positiva, como pode não ser. Os prefeitos das duas cidades sede da Copa do Mundo de 2014, os governadores dos estados dessas cidades e também os ministros das cidades, do turismo, dos esportes e da Casa Civil vão assinar amanhã em Brasília um documento que vai definir as responsabilidades e os investimentos que caberão a cada um na preparação do país para receber o evento. Com certeza, isso era necessário. A gente vive uma indefinição em relação à questão das responsabilidades dos investimentos para a Copa do Mundo de 2014. No entanto, segundo cláusulas deste documento exigido então pela FIFA, o descumprimento deste acordo, destes investimentos, caso a cidade não faça os investimentos que prometeu, isso pode levar a cidade inadimplente a ser excluída da Copa do Mundo de 2014. O Ministério dos Esportes lembra ainda que o Brasil trabalha com uma folga de 4 cidades, já que a FIFA pretendia inicialmente realizar toda a competição da Copa do Mundo de 2014 em somente 8 estádios. Portanto, é um compromisso que todas as partes estarão firmando, também o governo federal, que tem causado algumas dúvidas, pelo menos segundo as secretarias da Copa de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, é um compromisso que exige, então, que as cidades cumpram realmente para que sigam sendo sedes da Copa do Mundo de 2014.
Eu chamo a atenção, Débora Gastal, que é importante você se ater de que o dia posterior ao final da Copa deste ano na África do Sul, ou seja, alguma coisa lá no final de junho, não tenho a data precisa, já vai estar começando a Copa no Brasil. Ou seja, terminou a Copa na África do Sul, os olhos do mundo se voltam ao Brasil. E eu já disse nesse espaço, e eu repito, eu não acredito de forma definitiva que nós teremos 12 cidades-sedes. Eu aposto o número de 10 cidades-sedes, no máximo. Tem várias cidades que não têm condições, que não têm estádios, mesmo que você vá construir um estádio novo, não tem um movimento ou futebol ou uma demanda que possa exigir esse tipo de investimento. Portanto, eu aposto hoje no número, no máximo, de 10 cidades. Com certeza Porto Alegre está bastante bem cotada, mas as obras precisam começar. E acima de tudo, que nós temos cobrado aqui, planejamento, ousadia. Porto Alegre precisa ousar. E o momento de se apresentar ao mundo é agora, com todo esse planejamento da Copa de 2014.
É preciso ter atenção também a um outro detalhe, Henrique. Essas obras de que fala esse plano, que deve ser assinado então amanhã em Brasília, incluem mobilidade urbana, os estádios, as intervenções nas áreas ao redor dos estádios, portos e aeroportos. E em todas as cidades devem somar cerca de 13 bilhões de reais. Claro, as cidades vão ter acesso a linhas de crédito, o governo já prometeu isso. No entanto, o cronograma prevê que a maior parte destas obras esteja concluída já no fim de 2012, portanto está muito perto. E as cidades têm que estar prontas, precisam. A FIFA exige que as cidades estejam prontas em 2013, que é quando acontece a Copa das Confederações. Portanto, não é só em 2014, o prazo é bem menor.
Sim, o prazo é agora, começa agora, e nós temos agora, esse ano, as eleições, presidência da República e governo. Depois, logo depois, nós temos a eleição para a prefeitura. Ou seja, é hora, é momento de termos planejamento, competência e gestão. Esses termos, essas qualidades, têm faltado a grande parte dos governos brasileiros, sejam eles municipais, estaduais e federal. Ou seja, é hora de planejarmos acima dos chimangos e maragatos, dos gremistas e colorados, e pensar numa qualidade de obras realmente que diferencie o Brasil. Temos condição para isso e a hora é agora.
Clima e cotações?
Vamos lá, Débora.
Clima e cotações.
Na cidade de Lomé, capital do Togo, onde recentemente tivemos um episódio bem triste, digamos assim, a seleção do Togo sofreu um episódio triste de um ataque ao ônibus quando se dirigia à Copa da África, falando ainda de competições de futebol. Nesta cidade, Lomé, 28 graus. Céu parcialmente encoberto e um real vale 260 francos CFA. Também na cidade do Cairo, no Egito, 15 graus, tempo nublado, um real valendo 3 libras egípcias. E em Canberra, na Austrália, 24 graus e tempo bom. Um dólar australiano vale R$1,61.
Muito bem, Débora Gastal. Débora, então, entra no nosso Twitter, twitter.com/mapamundibrasil. A Débora vai estar passando todas as informações online. Segue a gente lá, sempre com informações legais. Dos comerciais, curte esse som maravilhoso. Portuguesa que ama o Brasil, Tereza Salgueiro. Curte essa, é o som da noite. Eu volto já. Sua cabeça, sobre o seu coração, sobre o seu corpo, sobre a questão do sol ou da neve, manda um torpedo pra gente, 94110640, mapamundipoa@band.com.br, ou fale direto com a Débora Gastal no 32990640. Aurinê Schmidt, tudo bem?
Boa noite, tudo bem? É um
obrigado
prazer estar aqui conversando hoje.
Obrigado pela sua presença. Conta pra gente, onde é que a psicologia entra na questão da saúde, principalmente nessa época do verão, que todos nós, de uma forma ou outra, viajamos, mesmo que a gente vá para a serra, para o interior, ou para o exterior, ou para o litoral, mas a gente está sempre em movimento, curtindo o sol ou curtindo o tempo livre. Onde entra a psicologia para que a gente possa, quem sabe, ter uma compreensão pessoal maior, curtir, usufruir desse benefício de um período de férias?
Pensando na questão de usufruir o período de férias, eu acho que por aí nós já poderíamos pensar muito. Porque as pessoas vêm num ritmo tão grande, há pouco, né? Passamos por Natal, Ano Novo, festas. E tudo isso dá uma intensidade enorme no nosso dia a dia, né? Então, poder usufruir. E pensando em usufruir, automaticamente as expectativas também muitas vezes são muito grandes, né? Quando tu pensa assim, num final de semana que tu tens para poder estar descansando ou para poder estar viajando e tem alguma frustração e tu faz mil ideias a respeito daquele final de semana. Aquele final de semana tem que ter sol, aquele final de semana não pode chover e de repente com o nosso tempo chove, não dá bem certo, quer dizer assim, pega um engarrafamento. Então, uma das coisas importantes é quando a gente está se deslocando, seja para qualquer lugar, né, para podermos estar usufruindo, é respirarmos no sentido assim, vamos flexibilizar também esse momento de lazer. Né? Não vai sair, não vai sair tudo como planejado. Vamos flexibilizar e nos flexibilizar, permitindo que os imprevistos, nos prepararmos para que possa acontecer algum imprevisto e poder, com a nossa flexibilidade, usufruir desse imprevisto também. Bom, eu queria muito um sol, mas se deu chuva, o que, que eu posso fazer com uma chuva?
Mas eu pergunto para você, Aurimês, é um assunto que eu pessoalmente acho maravilhoso, mas, por exemplo, nós vivemos no mundo hoje com alto grau de estresse, com alto grau de expectativa e com alto grau de dor e sofrimento, poderia dizer. Se o ouvinte de Mapamundi, por exemplo, teve um ano estressado e está jogando todas as suas forças para uma transformação, como transformar em 30 dias? Ou será que é possível, já que nós estamos num ano de transformação, numa mudança, a pessoa já se preparar nessas férias, que ela possa ter férias, quem sabe nas próximas férias estar mais preparada? Funciona dessa forma na visão da psicologia?
Tu dizes assim... Deixa eu ver se eu entendi. Tu dizes assim, poder se preparar para essas férias.
Exatamente.
Mentalmente.
Mental e emocional.
Mental e emocional.
Não só nessas férias, porque a verdade, a pergunta, vamos fazer de novo ela. Você está o ano inteiro estressado e cansado. Dificilmente em 30 dias você vai conseguir se aprumar, ou reaprumar, ou como eu costumo dizer, reinventar-se, certo? Mas você pode começar a fazer esta mudança e está tendo um trabalho continuado durante o ano.
Exatamente.
É isso?
É isso. Né? Que tu não coloque nesses 30 dias toda a expectativa do ano todo. Que tu possa estar jogando isso para um simples, entre aspas, final de semana, como tu colocasse. Poder passear no parque, tendo uma boa sombra para poder sentar, que possa também estar ajudando nessa transformação. Porque senão fica muito sobrecarregada essas férias. Né? Tem uma pesquisa que diz que... E hoje nós temos também uma questão da sociedade, que as pessoas não ficam mais 30 dias de férias. Esse tempo de férias também está diminuindo e as pessoas estão optando por fazer em períodos mais curtos, 10 dias, depois mais 10 dias no período de inverno, depois mais 10 dias num outro mês. Né? Quer dizer assim, que as pessoas possam ir se reorganizando
ao longo do ano. E aprender
ao
a ter férias.
E aprender. E principalmente poder usufruir. Porque aquelas pessoas que dizem, né, com todo orgulho, fazem X anos que eu não tiro férias, alguma coisisa está errada.
Você está somatizando em algum lugar.
Poder desfrutar desse prazer é algo importantíssimo.
Dr. Paulo Leães, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu lhe pergunto, sendo cardiologista, como cuidar do coração, mais do coração, mais do lado emocional, ou seja, para que o coração possa sustentar as emoções ou as dificuldades ou as novas paixões, os novos romances ou as novas descobertas que normalmente estão junto com uma questão do período de férias?
Bom, boa noite aí, eu agradeço o convite. Do ponto de vista do que vai acontecer, o importante é se o indivíduo tem ou não algum problema do coração. E tem um marco. Acima de 40 anos para o homem e acima de 45 para a mulher, certamente em qualquer investida, em qualquer circunstância, temos que fazer uma revisão para ver se realmente a nossa máquina está funcionando muito bem. Enquanto eu estava ouvindo, eu estava pensando o quanto se tem cuidado para pagar as revisões de um carro, né? Porque não se pode passar 1.000 quilômetros a mais, durante um período X, porque se perde a garantia.
E você sabe quantas vezes paga sem juros já de cor,
paga, né? Então, assim, nós já estamos programados a fazer essa revisão.
Achei agora interessante essa analogia, porque as pessoas se preocupam, não, nós temos que revisar o carro, temos que ver o pneu e não sei o quê. Mas a pecinha, aquela que dirige o carro, que pode pifar também,
esquece.
As pessoas esquecem, né? Isso aí é muito interessante, essa analogia.
Então, eu recomendaria o seguinte, ou faz isso a vida inteira, e vai para a praia tranquilo em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento, porque ele já está pronto, ele conhece. Eu tinha um professor que eu admirava muito, e o Rio Grande do Sul admira, que era o professor Rigato, Mário Rigato. E nas aulas de mestrado eu achei fantástico aquela fala, nunca mais me esqueci. Ele disse o seguinte, o homem só tem medo do desconhecido. Se ele sabe o que vai enfrentar, pode até ser ruim. Né? Pode descobrir o melanoma, sabendo que é o melanoma, né? Ele vai ali, vai enfrentar e vai tratar. Então, assim, a mesma coisa com a cardiopatia. Se nós sabemos que temos o coração doente, ele pode passar perfeitamente tranquilo numa época de verão, por uma emoção maior, planejada, digamos assim, um casamento, uma viagem para a Europa, sabendo que tem malas para carregar, como é que vai se comportar, enfim, assim, sabendo que tem, é fácil planejar. E não vai ter problema. Agora, se nunca fez nada e sai com o carro para a praia, sem uma revisão, sem coisa, certamente vai ficar pelo caminho. E nós podemos depois, nessa, digamos assim, nessa figura, dizer bem o que, que são as pedras do caminho do coração nessa.
Isso é importante. Doutor Felice Ricardi, boa noite, obrigado. Bom, mais uma vez estamos juntos aqui, já quase habituei, né, Felice, falando desse assunto tão importante, tão bacana e tão fundamental, para que a gente saiba lidar com a nossa saúde. E a questão do melanoma, a questão do sol, a questão do câncer, como cuidar nesse momento que nós somos, principalmente as mulheres, lindas mulheres brasileiras, escravas do sol, escravas de um corpo esbelto. Como tratar com isso? Lidar com isso de uma forma saudável? Todo mundo gosta de ver a beleza, não só exterior, mas como interior. Mas como cuidar para que haja uma verdade nesse princípio?
Bom, boa noite, Henrique. Boa noite aos ouvintes, aos colegas. É um prazer mais uma vez estar aqui, né? Eu até acho que eu devo trabalhar na Rede Bandeirantes, porque eu estou sempre aqui.
Hein? Uma boa, hein? Olha só, o negócio está fazendo sucesso, Felipe.
Mas assim, ó, eu vou te dizer o seguinte. Bom, aproveitando que nós temos um cardiologista e uma psicóloga aqui, vamos tentar relacionar isso tudo com emoção e ansiedade, né? Porque, na verdade, as pessoas elas querem ficar queimadas, bronzeadas, por uma ansiedade de ficarem belas. Mas, na verdade, as pessoas têm que se dar em conta que o bronzeado ele é um mecanismo de defesa do organismo. Quando a gente fica bronzeado, a gente não está ficando bronzeado para ficar bonito. A gente está ficando bronzeado porque a nossa pele entende o seguinte. Ó, o sol está queimando além da conta. Então, vamos escurecer a pele, vamos fazer com que o nosso uniforme fique menos transparente para que a gente se proteja dos malefícios da radiação ultravioleta. Por exemplo, envelhecimento precoce, câncer de pele. Né? Mas a ansiedade das pessoas, o emocional das pessoas, ele é tão exacerbado, principalmente as mulheres, que elas buscam por essa beleza sem se dar conta dos malefícios que isso pode trazer se é feito sem consciência. Né? Então eu diria o seguinte, que quando a gente vai viajar, para onde quer que a gente for, que a gente viaje, a gente deve não só cuidar do nosso carro, do nosso coração e da nossa emoção, mas também deve cuidar de toda a máquina orgânica como um conjunto, certo? E a pele é uma peça importante da máquina orgânica. Por quê? Porque a pele, na verdade, é o órgão mais extenso e o órgão que nos relaciona com as pessoas, né? Vocês imaginem a gente se relacionar com alguém sem pele. É impossível, é horrível. Né? Então, quando a gente tem uma alteração na pele, isso faz com que a pessoa fique assim constrangida, a pessoa que está falando, até a pessoa que está se aproximando. Então, a gente tem que procurar administrar essa ansiedade e fazer com que a gente tenha um benefício na nossas férias de se bronzear, mas se bronzear com saúde, com consciência, tipo, não indo no horário errado, que é das 10 às 16 no horário convencional, das 11 às 17 no horário de verão, porque
não,
tem...
Não ir nesse horário. Ouçam bem, das 11 às 17, que é o horário que 99,9% das pessoas vão à praia.
Por quê?
Porque fica lotado.
É, porque neste momento a radiação é muito ruim para a nossa pele. Né? Então a gente pode se queimar. Ninguém está dizendo que as pessoas têm que ficar brancas. Negativo. As pessoas só têm que ir no horário certo. Tem que usar um bloqueador adequado com a sua pele. Quanto mais clara a pele, um bloqueador mais com mais fator de proteção, 30.
Mas é interessante que essa questão do sol aqui no Brasil é uma questão cultural. O ano passado eu estive, por exemplo, no sul da Ásia, principalmente no Vietnã, Camboja e outros lugares. As mulheres andam no sol de guarda-sol.
Perfeito.
E elas, o belo lar é ser brancas.
Perfeito.
Então é uma questão cultural.
Que se modificou com o passar dos anos, porque antigamente as pessoas utilizavam sombrinha, né, que é uma sombra pequena, e utilizavam roupas maiores. Hoje as pessoas utilizam roupas sumárias. Tu vai na beira da praia, as mulheres têm biquínis muito pequenos.
Mas interessante, lá no Vietnã, as mulheres com sol, com muito sol, elas usam roupas de manga longa.
Perfeito.
E com como é que se fala? Não é um guarda-sol, uma sombrinha.
É, uma sombrinha.
Elas andam de sombrinha.
E isso, na verdade,
é interessante,
claro,
isso.
Ninguém quer o extremo aqui, né? Nós não queremos isso, nós não queremos retrocesso, né? Obviamente.
Mas se tu fores pro interior, no interior tem essa... Já vi muitas vezes...
Né?
Não, assim, bem no interior... As senhoras, as pessoas que vão na lavoura e tal, elas vão com as suas sombrinhas.
Quer dizer, tem
elas têm esse cuidado com um chapéu grande, né? Mas está um pouco mais afastado dessa cultura ideológica da perfeição, da beleza, né? Quer dizer, assim, está um pouco mais distante.
Certamente, certamente.
Essa questão cultural.
E essa ansiedade não existe nessas pessoas.
Exatamente.
Eles não existe uma importância com relação à beleza para este tipo de pessoa que trabalha lá no interior, uhum, que trabalha na lavoura, né? Mas as pessoas que vão para a beira da praia, que cultuam a beleza, como as mulheres, principalmente as mulheres, não tô retirando os homens, não tô dizendo que os homens estão eximidos de culpa, negativo. Mas as mulheres cultuam mais o corpo e tudo, então essa ansiedade pelo bronzeado, para achar que tá bela, na verdade tem que diminuir, porque hoje é mais bonito ser branco do que ser bronzeado, né? Claro, o bronzeado causa um atrativo, a marca do biquíni e tudo, mas se a gente fizer esse bronzeamento, essa queimar a pele com bom senso, utilizando o bloqueador, utilizando óculos escuros com filtro para não ter lesão ocular, utilizando proteção física no horário certo, a pessoa fica também bronzeada, porque o mecanismo de defesa se dispara igual, só que com uma luz solar mais adequada, entendeu?
Eu vou perguntar para vocês, depois do intervalo, a questão do sol com a neve, que em geral a gente não dá esse cuidado, mas também é muito importante. 22 horas, 33 minutos, 25 graus cravados. Nós estamos aqui, como sempre, da Londra Hotéis em Bento Gonçalves, tendo agora a pré-temporada do Grêmio do Inter. Você ainda pode ir para lá. Acesse o site www.dalondra.com.br. Curte agora uma Tereza Salgueiro. Eu volto já com esse tema importante de hoje, viajar com saúde. Eu volto já. Deixa eu rodar mais um pouquinho de Tereza Salgueiro, de fundo, 22h36. Você está na Band M640. Nós estamos aqui no Mapa Mundo de Inteligência em Turismo para você. 5 graus cravados. Você quer ir para a Serra acompanhar o Grêmio Inter? Entra no site da Londra, www.dalondra.com.br. Eu assino embaixo. Dr. Paulo Leães, conta pra gente essa sua relação maravilhosa das revisões do carro, que nós temos muito mais cuidado com os nossos carros, muitas vezes lavamos mais os carros, temos mais cuidado na cera do carro do que com as nossas emoções, o nosso coração, o nosso corpo. quais são as orientações importantes que as pessoas que vão viajar ou ouvintes da Band que estão na praia, que estão no país ou estão, quem sabe, em Ponta del Este, quais são as orientações que nós devemos ter nesse momento de férias?
Bom, em relação ao coração, é fundamental, talvez, assim, antecipar um pouquinho esse aspecto, porque a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, recomenda que até os 18 anos, todo indivíduo meça uma vez a sua pressão arterial e dose o seu colesterol. Por quê?
Uma vez por ano?
Não. Até os 18 anos, pelo menos uma vez, ele faça isso.
Ok.
Porque existe pacientes hipertensos já desde criança, em função da sua parte hereditária, genética, e também com alterações das gorduras, do colesterol, muito elevado, desde pequeno, que só vão descobrir depois que eles adquirem a doença, e a partir dali é só tratamento da complicação. A prevenção tinha que começar lá com essas medidas, que são as duas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Agora, no momento que nós nos deparamos, digamos assim, por uma situação nova de viagem, onde nós vamos ter qualquer tipo de, digamos assim, mudança dos nossos hábitos, é óbvio que o indivíduo primeiro tem que saber se ele tem ou não algum problema cardíaco, porque esse é o grande divisor de águas. Se eu não tiver um problema cardíaco, isso é facilmente resolvido indo ao cardiologista e fazendo uma avaliação prévia com exames simples. Se aqueles exames estão adequados, ele vai poder ter uma orientação segura do que ele pode fazer.
Esses exames podem ser feitos pelo SUS ou necessariamente em algum hospital privado? Os hospitais públicos brasileiros e gaúchos oferecem esses exames?
Todos têm. Todos
gratuitamente.
O SUS gratuitamente.
O SUS gratuitamente.
Os convênios e cooperativas médicas certamente têm essa condição. E nós temos, nós fazemos isso diariamente. Então, eu acho que a primeira coisa é definir que se vamos mudar os nossos hábitos, e aí então vamos entrar dentro da questão da viagem. Né? Então, assim, vamos viajar de avião e tem dois problemas fundamentais. Primeiro, vamos para o calor, então. Então, ali existe um grande período em que nós podemos desidratar, isto é, perder muita água, o sangue fica mais grosso, isto é, viscoso, o trabalho do coração aumenta, e se o indivíduo tinha uma cardiopatia e não sabia, certamente ele vai ter sintomas que não haviam naquele seu dia a dia normalmente.
Isso não no avião, isso num local
não,
quente.
Isso num ambiente de calor.
Calor.
Ó. Então, assim, respeitar esses horários, como está sendo dito para a pele, para os cuidados da pele, vale o mesmo para o coração, para quem tem cardiopatia. Se pegar um jovem sem cardiopatia, provavelmente nada vale acontecer. Mas isso é a questão do desconhecido. Se nós vamos para qualquer lugar sem saber como nós estamos preparados para enfrentá-los, nós podemos ter grandes dissabores. Se nós nos prepararmos para isso, certamente nós vamos evitar problemas, mesmo tendo uma cardiopatia e até significativa. E o outro dado que eu acho que é fundamental, porque estão nas notícias de todos eles, é a imobilização. A imobilização é um desastre, porque as pernas paradas, o sangue coagula dentro das veias e pode soltar êmbolos que vão para o pulmão e fazer embolia pulmonar. Essas mortes por viagens prolongadas, isso certamente...
Quando você fala em viagens prolongadas, principalmente nos aviões, ou pode ser viagem de carro também?
De carro, de ônibus, enfim.
De trem, imobilização.
Enfim, imobilização. Acho que o fator fundamental é a imobilização.
Ou seja, segundo essa sua orientação, todos vocês ouvintes que viajam, devem procurar fazer algum tipo de exercício, mesmo se estiverem sentados, é isso?
Obrigatório.
Mexer a perna, mexer o pé, levantar de vez em quando, caminhar, parar um pouquinho para tomar um chimarrão, para tomar um chá, tomar uma água, ir no banheiro do avião, é isso?
Dentro da área que tu domina e certamente tu conheces muito bem, tem orientações em voos prolongados internacionais onde se recomendam exercícios exatamente para que se mobilize os pés, as pernas, os ombros, caminhe, para evitar exatamente esse tipo de complicação.
Sim, alguns aviões, inclusive, têm os próprios filmezinhos. Né?
Exatamente.
E durante o trajeto terrestre, né, via automóvel, também a indicação é que não se faça trajetos muito longos sem uma parada.
O que são trajetos longos?
De longa duração, de 3 horas, 4 sem parar.
Sem parar.
Né, o ideal é que em 2 horas, 2 horas e meia, tu possa estar fazendo uma parada, levante, dá uma volta, né? Dá uma caminhada, porque isso não só movimento físico, como também emocionalmente faz com que a pessoa se reoriente, se reorganize, né? Porque senão vai cansando e todas as habilidades necessárias para a direção também vão ficando mais desgastadas, como a atenção, como a habilidade da percepção, o sono influenciando.
Na verdade, são questões muito básicas, só que quando nós estamos bem, nós não nos damos conta. E se você começa a ter essa prática, você possivelmente vai ter uma saúde melhor. Acho que é por aí, né?
Exatamente.
Doutor Felício, a gente falava antes do intervalo sobre a questão dos benefícios e malefícios do sol. Hoje, muitos brasileiros estão indo, por exemplo, aqui para o Cone Sul, para Bariloche, e vão ter acesso à neve, ou, por exemplo, na Europa. A Europa está nevando como nunca. A neve queima muito. É verdade?
É, na verdade, funciona da seguinte maneira. A radiação solar, ela incide nas superfícies e ela é refletida, certo? A reflexão da neve é a maior reflexão da radiação solar que existe, tá? Então, aquela pessoa que vai, por exemplo, viajar para Bariloche e vai despreparado, não coloca uma roupa adequada, quando ela receber a reflexão, mesmo levemente protegida por um toldo, da reflexão do sol da reflexão do sol na neve que vem no seu corpo, vai ter realmente problemas importantes. Pode ter queimadura, pode ter insolação. Então, a neve é muito legal, só que a gente tem que ter um cuidado e se proteger justamente pela reflexão. Isso acontece também na areia aqui da praia.
Eu gostaria que você fizesse um comparativo nesse grau desse reflexo, por exemplo. Sol direto, areia e neve. Qual que é mais perigoso? Onde é que pode ter mais malefícios? Ou seja, onde que nós devemos ter mais cuidado?
Certamente o sol direto é o que tem mais chance de radiação incidindo na pele, certo? Com relação à areia, a areia também tem uma reflexão importante, que chega a 30%. Então, tipo assim, às vezes as pessoas me perguntam, doutor, tá, tudo bem. Então, se às 11 horas eu for para baixo do gazebo, do toldo, do guarda-sol, não tá bom? Não tá bom, porque vai bater na beira, na areia e vai vir no teu corpo, em torno de 30%. A neve passa disso, a neve vai 50%, 60% de reflexão da radiação. Então, assim, digamos que nós vamos fazer assim uma... Qual é o pior e qual é o melhor? Né? Então, o pior é ficar exposto completamente ao sol. Depois,
a reflexão das 11 às 17, ter cuidado nesse horário.
Depois a reflexão da neve, depois a reflexão da areia. Então, a gente tem que cuidar muito isso. Às vezes a gente não se dá conta, vai esquiar em Bariloche e não se protege adequadamente e realmente se queima. Se queima mesmo, e é importante. E o horário é importante em qualquer lugar. Mas veja bem, aqui no sul do país é muito importante, porque a gente está sob o paralelo 30 graus sul, que é o paralelo onde nós temos a falha na camada de ozônio. Então veja que a Austrália está sob o mesmo paralelo e a maior incidência de câncer de pele no mundo é a Austrália, certo? E o Rio Grande do Sul está sob a mesma falha e tem uma incidência muito importante. Na Austrália é um problema de saúde pública, 8 vezes maior do que o Rio Grande do Sul.
Mas esse caso na Austrália que é interessante, é um descuido das pessoas?
Não.
Ou a radiação é mais forte?
Não. É que nós temos uma falha importante, nós temos a etnia deles, o fenótipo deles, a aparência externa deles é muito clara, eles são pessoas muito claras. Então, a gente ter muita radiação e pessoas muito claras faz com que aumente a incidência de câncer de pele. Lá é um problema de saúde pública, as pessoas são avaliadas Tem vans nas ruas que pegam as pessoas muito claras e levam para dentro da caminhonete, ó, vamos examinar, e aí vai direto para o hospital. Aqui a gente não tem essa estrutura, entendeu? Mas veja que é importante a gente saber disso, porque no Brasil, o sul do país, quer dizer, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é responsável por 30% dos casos de câncer de pele.
Eu vou perguntar para vocês, depois do intervalo, uma pergunta que eu não saberia responder. Por exemplo, as pessoas com pele escura, negros, as pessoas com pele amarela e com pele branca, em termos do coração, em termos da pele, em termos psicológicos, pode ter algum tipo de diferença? Daqui a pouco a gente vai fazer essa pergunta de novo. 22 horas, 48 minutos. Quero convidar você para entrar no nosso Twitter, twitter.com/mapamundibrasil, e também no nosso site. Nosso site está maravilhoso, mapamundibrasil.com.br. Você pode ouvir os programas das semanas anteriores, e amanhã cedinho você pode ouvir este programa. Você quer indicar para alguém, você está curtindo, você pode fazer download também. Então entra lá, mapamundibrasil.com.br. Tereza Salgueiro, eu volto já. Duas horas e 50 minutos, você está na Band M640, nós estamos no Mapa Mundi, falando hoje sobre saúde no verão. Como você vai viajar com saúde? Que cuidados você precisa ter? Ou seja, cuidados importantes no nosso dia a dia. Antes do intervalo, eu perguntava para a mesa, resposta aberta, como lidar com a questão, por exemplo, das minorias? As pessoas, por exemplo, que vão para a praia e que têm a pele escura, que são negras, ou as pessoas que são amarelas, ou as pessoas que têm os olhos puxados, são orientais. Ou quando nós, brasileiros, estamos nos países onde nós somos minoria, como lidar com isso? Como é que se lida com a pele, com o emocional, a questão do coração, esses cuidados? Existe diferença ou é tudo a mesma coisa? A resposta, por favor, se habilitem.
Em relação ao coração, existe diferença. Mas a diferença, na realidade, é a constatação do problema e, muitas vezes, assim, a abordagem de medicamentos que são diferentes de um para outro. Então, assim, uma etnia responde para um tipo de medicamento que a outra não responde, mas se trata a pressão do mesmo jeito. O objetivo tem que baixar a pressão, tem que normalizar a pressão.
O medicamento pode ser diferente.
E os medicamentos, eles respondem diferentemente. Talvez essa questão dos fenótipos, que aí nós vamos entrar numa área genética, que não sei se seria...
uma pamonte na genética do turismo é uma boa
pauta. Muito árduo. Não, e é verdade, são indivíduos, por exemplo, que respondem, por exemplo, mulheres que respondem diferentemente ao mesmo hormônio. Um faz mal, outro faz bem, e outros não fazem nenhuma diferença entre ele e medicamentos que já se conhecem, que há diferença até não só entre as etnias diferentes, mas entre o próprio sexo ou entre indivíduos do mesmo, da mesma etnia.
Interessante isso.
E uma das coisas interessantes
pode.
É o seguinte, por exemplo, nós consideramos, digamos, que os orientais, tem um trabalho muito interessante, os japoneses, que migraram para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, uma das maiores incidências, idêntica do Rio Grande do Sul, de mortalidade por doenças cardiovasculares, pelos mesmos fatores de risco que mais adiante nós podemos comentar. Esses orientais vindo de lá, sem nenhum desses problemas, se incorporaram dentro dos usos e costumes do local e adquiriram os mesmos problemas. Então, na realidade, muitas vezes... e aí nós podemos entrar, porque esses aspectos de prevenção são muito interessantes.
Na verdade, para que o leigo, como é o meu caso, isso é genética.
Bom, então eu vou te dizer o seguinte. Já foi mapeado o nosso projeto. O nosso genoma assentado nesta mesa é de 20 mil anos atrás. E a nossa industrialização são 100 anos. Então, já na oncologia se sabe que produtos industrializados utilizados por mais de 20 anos já é fator de risco para câncer de todos os tipos. Então, eu trabalho um pouquinho mais, talvez, teórico e de discussão genética, mas o que interessa para o público é que os fatores que levam às cardiopatias, eles são perfeitamente controláveis. Só que existe um problema gravíssimo. Ninguém faz o que é orientado. E isso é uma questão difícil, não é uma cobrança e nem uma crítica. Cultural. Nem sei se é cultural, eu acho que é até mais psicológico, porque nós chamamos isso de adesão ao tratamento, isto é, a pessoa tem que fazer o que é orientado. Tem mulheres com câncer de mama que falham o tratamento. Tem pacientes com pressão alta que não usam os medicamentos. E isso eu estou dizendo porque, na realidade, tanto do ponto de vista da alimentação, quanto da atividade física, que são os fatores fundamentais, quanto da atividade física, que talvez seja a maior atitude, depois de largar de fumar. Quer dizer, fuma é o primeiro lugar, né? Depois, fazer atividade física regular. A Organização Mundial da Saúde recomenda que 30 minutos de exercício cumulativo, pode ser 15 de manhã e 15 à noite, pelo menos 4 a 5 vezes por semana, é caminhar, pode sair de sapato pela rua e passear por Porto Alegre, não é fazer exercício físico. Diminui 17 condições de agravo à saúde, isso é, 17 doenças, como câncer de colo, de próstata, de mama, de útero, enfim.
Aurimeza, esse assunto também eu agregaria para vocês. Eu, pessoalmente, tenho um cuidado e um gosto muito grande pela alimentação. Eu acho que nós, no Brasil, nos alimentamos, na grande média, muito mal. Então, a gente falava sobre a questão das minorias e também até que ponto que a alimentação pode mudar o nosso astral, nosso estado emocional.
E além da alimentação, eu fico pensando também no aspecto que tu colocasse antes sobre a questão do negro, né, do branco, do amarelo. Falar em termos de coração, de pele, é muito mais fácil identificar para o ouvinte, para todos nós, né? Agora, falar disso, de um aspecto emocional, fica mais difícil, porque necessariamente tem que passar pelo que a pessoa está sentindo. E aí, passando pelo que a pessoa está sentindo, nós não temos como ficar longe e distantes dos aspectos culturais. Porque é o que vai sendo passado. Como também a alimentação é algo que vai sendo aprendido e que vai sendo passado. A questão da adesão ao tratamento que o doutor falava. Quer dizer assim, às vezes as pessoas sabem teoricamente que tem que ser, mas por alguma coisa, né, algum vizinho tem uma incidência tão grande naquela pessoa, um ponto de referência tão grande que acaba não conseguindo aderir ao tratamento que é vital. Então, como um negro vai se sentir na praia? Passa pelas questões culturais. Quando tu falasse como um de nós branco vai se sentir num país totalmente mulato, né? Então, assim, como é que nós vamos lidar com as diferenças? E aí entra na questão de uma viagem que pega as diferenças. Como é que nós lidamos dia a dia com a diferença? Como que nós enfrentamos essas diferenças? Flexibilizamos? Não somos rígidos? Então, vai entrar para as questões pessoais de como cada um vai lidando com isso, né? De como cada um vai enfrentando isso. Quando o doutor falou antes assim, de um planejamento, bom, a gente está planejando que nas férias vai lá pegar o avião e vai enfrentando essas mudanças com sabendo que vai enfrentar. Só que numa viagem, às vezes, a gente não sabe o que vai enfrentar.
Normalmente, a parte mais legal é quando a gente não sabe o que vai acontecer.
E que às vezes acaba sendo os momentos mais encantadores da viagem.
Com certeza.
E que também faz a questão da relação. Então, muitas vezes é um branco, é um amarelo, é um negro, e eu posso estar encontrando uma pessoa maravilhosa, em que eu vou trocar, em que eu vou ter afinidade, e que eu vou também lidar com esse preconceito, porque nós somos, sim, né, marcados e tentamos ser iguais. Querendo ou não, quando a gente tenta, né, entrar naquele rol, fazer tudo igualzinho. E lidar com essas diferenças é algo muito importante, que cada um tem que se exercitar. E nada melhor do que as férias, nada melhor do que uma boa viagem para olhar para o outro, para ver as diferenças, para experimentar algo novo, uma comida nova, um gosto diferente, né? E aí poder estar fazendo essa experimentação.
Uma questão final, O programa passa muito rápido, já são 22 horas, 58 minutos, parece que a gente começou pouco tempo. Isso é bom, quando o papo está gostoso, passa rápido. Uma pergunta para vocês. Hoje está em voga no mundo o turismo de aventura. Então você vai lá escalar um vulcão, você vai andar de rafting, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma corrida à noite. Vocês recomendam que a pessoa que não teve esse cuidado, foi numa concessionária e checou lá o parafuso do carro, ou botou o ar no pneu, ou não cuidou do seu emocional, que ela não se aventure na aventura? Ou você acha que, vocês acham que, tudo bem, tem uma aventura, vou escalar um vulcão, pegar lá uma temperatura negativa, mas com roupa apropriada, eu vou e vou subir. Como é que vocês lidam com essa questão?
Eu acho assim, que para te aventurar em fazer uma coisa diferente do que tu está habituado a fazer, certamente tu tem que te preparar. Eu acho que não existe tu fazer o diferente sem um planejamento, sem uma preparação emocional, orgânica, de acordo com a região, certamente. Eu não acredito que uma pessoa não pode correr uma maratona sem fazer um preparo físico, sem fazer uma avaliação cardiológica, sem ter uma alimentação adequada. Eu estou dando o exemplo da maratona, pode ser escalar o vulcão, pode ser pular de asa delta, entendeu? Então, todas as pessoas que têm bom senso, elas conseguem fazer as coisas boas da vida, viajar, fazer aventura, ir para a praia e aproveitar ao máximo. Por quê? Porque elas conseguem, dentro do bom senso, fazer essas coisas. Que é a avaliação necessária para eu ir à praia, é diferente da avaliação que eu preciso fazer para correr a maratona. Certo?
Analisando, doutor Paulo Lianz.
Eu recomendaria o seguinte. Indivíduos acima de 40 anos, homens, e 45 mulheres, eu diria que não façam isso. Ir para Machu Picchu e caminhar 3 dias numa trilha,
ah, existe no mínimo uma preparação.
E eu recomendaria, mas assim, quais as pessoas que talvez assim a gente possa pensar e dizer assim, olha, por favor, não faço. São pacientes que têm pressão alta, que fumam, né, dentro dessa faixa etária, que têm um colesterol elevado, que são sedentários, que não fazem exercício nenhum e vão se submeter a estresse extremamente importante, porque quem vai sustentar todo esse esforço é o coração. O coração é a bomba que vai ter que alimentar a musculatura e ele vai ter um trabalho multiplicado por 5, 10, 15 vezes. Se ele era um sedentário e submete a um estresse muito importante, isso ele pode fazer antes da viagem e seguramente com condições tranquilas de executar esses procedimentos.
Inês Schmidt, finalizando, por favor.
Bom, finalizando, eu acho que o mais importante é que se a pessoa está querendo fazer um esporte radical nesse, é ver principalmente a motivação dela. Né? O que, que está levando ela a fazer um esporte radical? Porque se ela, de repente, tem essa ideia, está motivada pelo quê? Né? É porque o grupo está indo? É porque ela morre de medo e quer enfrentar isso de qualquer jeito? Né? Então, assim, qual é a motivação? Né? E realmente, assim, ver os riscos, e o risco também, o risco pessoal, emocional, de aonde ela está se metendo, para ver se ela tem também suporte para enfrentar, porque esses esportes são de extrema adrenalina.
Eu quero finalizar com um torpedo de uma ouvinte, que eu achei muito legal, da Dora Freitas. A Dora Freitas fala assim, devemos viver como os as. A cada dia, um novo dia. Cuidar-se como se o dia que raiou seja mais um brinde da vida. Eu acho que é isso. Cada dia é um dia. E se a gente se cuidar, a gente está realmente vivendo com felicidade. 23 horas, 2 minutos, com produção sempre competente da Débora Gastal, mesa de áudio Jefferson Gomes, direção de jornalismo Renato Martins, direção geral Leonardo Meneghetti. Amanhã cedinho, passa lá no site www.mapamundibrasil.com.br. O programa na íntegra para você. Tereza Salgueiro e logo depois Bandeirantes a Caminho do Sol. Terça-feira que vem, pontualmente. Aliás, antes disso, quinta-feira de tarde, 16h35, jornal entre três tempos. Eu vou dar uma dica. Você quer fazer uma viagem diferente aqui próximo? Quinta-feira, 16h35, jornais em três tempos. E depois, na terça-feira que vem, aqui às 10 da noite. Um beijo para vocês, bom descanso. Fique com a gente agora, Bandeirantes a Caminho do Sol.